Continuando sobre o conceito de horários. Fizemos já umas introduções, vamos começar a ver o assunto propriamente dito. Primeira coisa, nós temos que definir o dia. Então, primeiro, como nós sabemos, a Torá define que o dia começa ao anoitecer. Primeiro vem a noite e depois vem o dia. Como todo mundo conhece, na criação do universo, vayihi erev, vayihi boker. Veio a noite e depois veio a manhã. Sempre nessa ordem. E por isso, todos nós conhecemos que Shabbat entra na tarde de sexta-feira, Yom Tov entra nesse horário, o aniversário entra nesse horário, tudo começa sempre com o início da noite. Então, na realidade, teoricamente, nós devemos começar a falar sobre a noite. Mas, geralmente, a forma mais fácil é começar falando sobre o dia. Então, vamos começar a falar sobre a parte da manhã, quando o dia inicia. Dia, quando eu falo, não é o dia como um dia completo de 24 horas. Estamos falando das 12 horas claras, certo? Isso, por definição, a partir de agora, quando falarmos nesses conceitos de horário, falamos dia, estamos falando de 12 horas. E noite são as outras 12 horas. Aproximadamente, logicamente. Nós precisamos definir quando começa o dia. Então, como nós vimos na introdução, a Mishnah, lá no Tratado de Megillah, nos diz que todas aquelas mitzvot cuja mitzvah é para ser feita no dia, o dia inteiro serve para cumprir essa mitzvah. São mitzvot que não tem um horário limitado no meio do dia, ao longo do dia. É o dia. Por exemplo, shofar. No princípio, pela Torá, tem que tocar shofar no dia de Rosh Hashanah, no primeiro e no segundo, mas é no dia. Qual horário para tocar? Pela Torá, não temos horário. Você toca ao longo do dia. Quando começa, então, o dia? Diz a Mishnah que o dia começa com Alot HaShachar. Alot HaShachar significa amanhecer, com a aurora. Esse é um horário que ainda não tem sol. O sol não está nascendo. Esse é um horário que está começando a ficar claro. Logicamente, que está começando a ficar claro no lado do horizonte onde vai nascer o sol. Óbvio. Assim funciona. Quem já observou alguma vez nascer do sol ou pôr do sol, no caso do nascer do sol, em primeiro lugar, começa a ficar claro do lado do nascer do sol. E, devagarzinho, essa claridade vai se espalhando pelo céu. Então, o horizonte começa a ficar meio prateado, meio cinza. Começa a ficar claro. E essa claridade vai se espalhando por todo o céu, até que finalmente chega até o poente também, e aí o sol nasce. E aí fica tudo completamente claro, com uma tonalidade até diferente. E a mesma coisa acontece no pôr do sol. Quando o sol se põe, fica aquele laranjão, e devagarzinho esse laranjão vai sumindo e vai ficando uma cor clara, uma cor cinzenta. E lá do outro lado vai ficando cada vez mais escuro. E essa escuridão vai tomando conta do céu até que fica totalmente escuro. Esse é um processo que demora. E, logicamente, que isso depende muito da localização. Ponto geográfico no globo terrestre vai mudar bastante o quanto tempo vai levar todo esse processo. A Alot HaShachar, então, é quando o dia começa a ficar claro. E a partir desse momento é chamado dia. Dá para cumprir, a princípio, todas as mitzvot que a Torá diz que pode se cumprir a partir desse horário. E aí entra aquela questão que nós mencionamos na introdução. Nossos sábios tinham um certo receio. Afinal de contas, esse é um horário que é um pouco difícil da pessoa calcular e ter certeza. E a pessoa pode se confundir. E de repente ele acha que está ficando claro, mas ainda não está ficando claro. E se ele, por exemplo, tocar shofar, e ainda é noite, ele não cumpriu a mitzvah. Então nossos sábios definiram que todas essas mitzvot, que podem ser cumpridas a partir da aurora, não se deve cumprir elas a partir da aurora, e sim esperar até o nascer do sol. Porque quando o sol nasce, você tem certeza que é dia. Não tem erro, não tem engano. Mas, se a pessoa, ou por engano, vamos dar exemplo do shofar. Tocou shofar antes do nascer do sol. 5 minutos antes, 10 minutos, 15, 20, meia hora antes do nascer do sol. Ele cumpriu a obrigação. Porque pela Torá já é considerado dia. Já foi a aurora. E da mesma forma, se acontece algum caso onde a pessoa, por algum motivo, não vai poder tocar shofar depois, é agora ou não vai conseguir tocar? Ele é médico num hospital, por exemplo, tá? E ele vai entrar por uma cirurgia com o nascer do sol. E aí, depois disso, ele não sabe que hora vai acabar o serviço, não tem ideia, vai saber. Começa a cirurgia, depois pode ter outra emergência, ele não tem ideia. Ele vai acabar ficando sem tocar shofar. Então, nesse caso, toca shofar, mesmo antes do nascer do sol, mas contanto que seja após a aurora. Como se calcula a aurora? Então, nossos sábios trazem no Talmud duas opiniões quando que é a aurora. E aí depende de como nós vamos calcular isso. Não sei se eu quero entrar tanto nisso para não confundir demais. Como que de fato se calcula? Então, como eu tinha falado na introdução, que existem de fato alguns horários. Existem várias opiniões em relação a esses horários. Mas qual o horário mais aceito de uma forma geral? E como se costuma de uma forma geral, são 72 minutos 4 mil. Quer dizer, se calculando que são 18 minutos por mil. Então, quanto tempo leva da aurora ao nascer do sol? 72 minutos. Então, se eu sei que o nascer do sol é hora X, eu posso calcular que 72 minutos antes é a aurora. E isso foi feito um cálculo para efeitos de astronomia, para facilitar e para os algoritmos, como nós falamos. A aurora, no momento da aurora, o Sol está a 16,8 graus abaixo do horizonte. Então, se você tem os algoritmos corretos, você consegue calcular facilmente esses horários. Um outro detalhe interessante, justamente porque eu vou agora dar um exemplo, é que quando você faz cálculos assim por algoritmos, você tem um cálculo praticamente exato, mas ele não é totalmente exato no minuto. Mas não tem problema. Por que ele não é exato no minuto? Porque esses algoritmos levam em consideração os segundos e eles arredondam os segundos. Se você arredonda um horário para cima e o outro você arredonda para baixo, já pode dar uma diferença aqui. Uma diferença de 2 minutos, 3 minutos. Então, por isso existe uma pequena variação, mas não tem nenhum problema, porque todas elas estão dentro. A questão de 1 minuto não muda absolutamente nada, você está dentro da norma. Então, só para dar um exemplo, pegar um dia que é redondo na cidade de São Paulo. No dia 19 de setembro, isso vale todos os anos. Porque, afinal de contas, isso é segundo o sol, então é sempre igual. No dia 19 de setembro, o sol nasce às 6 horas e se põe às 6 horas. Horário de São Paulo. Então é um dia de equinócio, que o Sol nasce às 6 e se põe às 6. Então fica bem fácil de calcular. Então, qual hora vai ser o Alot HaShachar? Em qual momento vai ser a aurora naquele dia? 72 minutos antes das 6 horas. Que seria 4h48. Ah, mas olhei no meu calendário, está escrito 4h50. Falei, pode ter esses pequenos arredondamentos que fazem uma pequena diferença. Mas não tem problema. Porque se você está arredondando sempre de uma forma mais rigorosa, quer dizer o seguinte: a partir de 4h48 já é a aurora. Certo? Então eu posso já começar a cumprir, por exemplo, num caso extremo que não tem outro jeito, precisa tocar chofar essa hora, eu já posso tocar chofar essa hora. O profissional pode até cair por aí. Então, 4h48 já daria para começar a tocar o chofar. Lógico, você não vai tocar o chofar assim também em cima. Espera, dá uns minutinhos para garantir que você já está dentro da faixa correta. Então, você tendo o horário 4h50 no calendário, você já está dentro, com certeza. Esse é um exemplo. E só para encerrar, praticamente sobre a Alot HaShachar, sobre a aurora. A aurora, então, serve para saber quando é o início do dia. Que, de uma forma geral, vai ser usado só em segunda instância. Porque, a princípio, as mitzvot do dia não devem ser cumpridas a partir da aurora, justamente por conta de eventual confusão ou erro, e somente se cumpre a partir do nascer do sol. Mas, em casos de extrema necessidade, dá para se cumprir antes. Capaz que mais para frente nós acabemos dando algum outro exemplo. Quando falarmos mais para frente sobre outros assuntos, pode ser que vamos dar alguns exemplos de coisas que você pode antecipar aí em casos extremos. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a Alot HaShachar, a aurora, é importante para nós, é para os jejuns diurnos. Jejum 10 de Tevet, jejum de Esther, jejum 17 de Tamuz, o jejum de Tzom Gedalia, logo depois de Rosh Hashanah. São os quatro jejuns que são diurnos. Yom Kippur é dia inteiro, Tisha B'Av é dia inteiro. Os jejuns diurnos precisam começar quando? Na aurora. A partir da aurora não se pode mais comer, já é considerado dia. É verdade que para efeitos de, por exemplo, tocar shofar, você vai ser rigoroso. Você vai esperar chegar o nascer do sol para garantir que já é dia. Mas para efeitos de jejum, qual o rigor? O rigor é justamente começar quando já é dia. Não tem história. A partir da aurora já é considerado dia. Então, por exemplo, aí no exemplo que nós citamos aí, se, por exemplo, dia 19 de setembro, não sei se dá para ser ou não sei, mas só como exemplo, se, por exemplo, o jejum logo depois de Rosh Hashanah cai no dia 19 de setembro, o jejum começa às 4h48 da manhã, que são 72 minutos antes do nascer do sol. Isso é o que nós temos a falar sobre a Alot HaShachar, a aurora.